Olá, você que nos ouve, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica. Aqui quem fala é o Rogério Ramos e estamos de volta a esse seu companheiro de estrada nessa jornada educacional. Esse é o programa número 15 desse podcast. Saiba que você é muito importante para a continuação desse nosso trabalho, por isso, agradecemos a sua companhia. Mande suas dúvidas ou sugestões de pauta a respeito de temas tratados dentro do contexto da educação profissional e tecnológica. No programa de hoje, iremos atender a uma pergunta ou sugestão recebida pelo e-mail desse podcast, pauta@eptcast.com.br. E o pedido é o seguinte: tenho interesse em saber mais sobre redação. Quando começou a ser exigido em provas e qual a melhor maneira de estudar para preparar uma ótima redação? Temos aqui então uma participação que traz um assunto que, de fato, preocupa muita gente, independentemente de você ser estudante ou não. Então, muito obrigado por sua participação e fique à vontade a participar em outras oportunidades. Dividimos esse programa em três momentos. No primeiro, vamos falar um pouco a respeito da relevância da escrita para o processo de evolução da ciência. Em seguida, vamos trazer aqui algumas considerações do meu colega de campus, o professor Elianai Barbosa, a respeito da função da redação, tanto nos processos seletivos para a seleção de emprego, quanto para o Exame Nacional do Ensino Médio. Mas antes de nossa pauta, saiba que podcast também é lugar de educação profissional e tecnológica. E para ajudar a aumentar esse tipo de conteúdo na podosfera, temos um recado bastante especial para você.
Caros ouvintes do EPTcast, eu sou Fernando Peixe, professor de História, pesquisador e criador do Mesocast, um espaço onde trabalho temas relacionados à história da América pré-colombiana. Ligar o conhecimento histórico com a educação profissional pode parecer a princípio um desafio, já que a visão mais comum que se tem da história é de uma ciência voltada ao estudo do passado. Porém, muitos campos específicos da educação profissional trabalham diretamente com o conhecimento histórico, como aqueles voltados à museologia, a arquivos e turismo. Há ainda outras áreas onde o conhecimento histórico é de grande valia, como a de comércio exterior, por exemplo. Para além de uma aplicação prática da história, conhecer o passado implica em refletir como a realidade social em que vivemos é produzida através do tempo. Nesse sentido, a história é ampla, vai além daquela oficial, europeia, e passa a incluir as vozes de indígenas, negros, das mulheres, dos trabalhadores e muitas outras vozes silenciadas. Conhecer a história é um dos passos para a formação cidadã, e a democratização desse conhecimento passa pela popularização da ciência, na forma de divulgação científica e outras ferramentas educacionais. E é isso. Podcast também é lugar de educação profissional e tecnológica. Um abraço.
E para nos ajudar nesse programa, temos ela aqui mais uma vez, a amapaense da capital.
Concurseiros, vestibulandos ou enenzeiros, todos possuem um pavor em comum. Eu sou a Giovana, estudante do curso técnico em comércio exterior do IFAP Campo Santana. E afinal, quem nunca sentiu um desesperozinho com um tema inesperado que atire a primeira pedra?
Para começarmos a falar a respeito desse assunto, vamos trazer aqui um pouco do que foi dito em nosso programa número 5, O que é Ciência. Se lembra dele, Giovana?
Lembro sim, também participei desse programa.
Perfeito, e fazendo uma ligação entre aquele assunto e esse aqui, vale trazer a referência de Paul Friedman, quando ele escreve que a ciência antiga se originou em observações e cresceu a partir de sua acumulação. Nessa fase, a ciência consistia no registro de observações e sua coordenação e na evolução de certos padrões arbitrários.
E outro autor trazido neste mesmo programa foi William Bynum, que escreveu o seguinte: naquela fase da história, cálculo, astronomia e medicina eram os três campos científicos mais óbvios da atividade. Cálculo, porque é preciso saber quantos, antes de poder plantar colheitas e negociar com outras pessoas, ou para ver se há um número suficiente de soldados ou construtores de pirâmides à disposição. Astronomia, porque o Sol, a Lua e as estrelas estão intimamente relacionados aos dias, meses e estações, que o registro cuidadoso de suas posições é essencial para os calendários. Medicina, porque quando as pessoas ficam doentes ou se machucam, é natural que busquem ajuda.
Trouxemos aqui dois cientistas falando a respeito da história da ciência e duas citações que trouxeram uma palavra fundamental para que o desenvolvimento científico seja possível. Que palavra foi essa, Giovana?
Registro. É justamente isso que a gente faz quando fazemos uma redação.
Agora, para falar mais diretamente a respeito da redação enquanto instrumento de avaliação.
Olá, ouvintes do EPTcast. Agradeço a oportunidade de poder falar neste espaço sobre esses aspectos interessantes relacionados à linguagem e ao seu ensino.
Professor, a primeira pergunta é a seguinte. Frente a todas essas novas tecnologias digitais, como por exemplo essa que está viabilizando essa nossa interação, dentre várias outras mediadas pela internet, ainda é interessante investir na prática da escrita?
Em relação a essa pergunta, a resposta é que sim, sem dúvida. O investimento na prática da escrita continua sendo muito válido ainda. Em vez de diminuir a importância da escrita, né, que também é uma tecnologia, só que consideravelmente mais recente do que a fala, né, tecnologias como a internet, computadores, smartphones e tablets apenas agregaram outro terreno, né, no caso virtual, para que ela se manifestasse para além do papel, né, das paredes, dos muros. Como se pode perceber, as pessoas estão escrevendo bastante nas redes sociais e esses usuários deram origem inclusive a uma forma de escrita típica desses espaços chamada de internetês. Elas também estão comentando páginas de notícias sobre política, cultura, moda e uma gama de outros assuntos, usando escrita com diferentes graus de formalismo, inclusive.
Nesse momento, o professor traz uma referência muito interessante em relação a esta necessidade. Um trecho do livro Perca o Medo de Escrever, da autora Inês Saltchuk, que a Giovana traz em destaque.
Se você pertence a uma globalizada e quer participar de um mundo envolvido continuamente por mudanças científicas, econômicas, culturais, artísticas, etc., então você faz parte de uma parcela apreciável da população mundial, que se preocupa em apresentar suas ideias. E a escrita ainda é a maneira mais generalizada e acessível para isso. Seja para produzir um simples e-mail, seja para produzir uma tese de doutorado. Escrever pode não ser a primeira possibilidade de comunicação verbal, mas com certeza não é uma modalidade secundária.
E concluindo sobre a necessidade de se investir na escrita, o professor continua.
Então, investir na escrita é importante porque, entre outras coisas, assim como existem vários formatos de textos orais, a exemplo dos seminários, das palestras, dos discursos em cerimônias, e na escola a gente tem de se familiarizar com eles, porque mesmo não sendo tão comuns no dia a dia, certamente serão necessários em algum momento da nossa vida. Com os formatos textuais escritos, acontece a mesma coisa.
Professor, agora falando diretamente a respeito da redação na condição de instrumento avaliativo, se existe a opção das questões de múltipla escolha, por que as bancas insistem na redação?
Bem, professor, a gente percebe que tanto as bancas de concursos públicos mais respeitadas quanto o Enem mostram ter clareza de que existem capacidades dos candidatos que pleiteiam cargos públicos que escapam à aferição apenas por questões de múltipla escolha. Daí a solicitação feita ao candidato de, em geral, né, produzir um texto dissertativo argumentativo.
Ou seja, acertar uma questão não significa necessariamente saber produzir uma resposta. E sobre essa questão de um tipo de avaliação ou outra, é claro que quando estamos falando de processo de seleção, a primeira imagem que nos vem em mente são aquelas perguntas compostas de 4 ou 5 opções de resposta. Mas vale lembrar que, na maior parte das vezes, o processo é feito ou com essas duas opções ou apenas por meio da redação, como fazem, por exemplo, muitas faculdades privadas, conforme previsto na portaria normativa 23 de 2017 do Ministério da Educação. Então, pelo menos em se tratando do processo seletivo para ingresso no ensino superior, esse sim depende necessariamente de pelo menos uma redação. Falando especificamente a respeito do que é que a redação procura avaliar, o professor nos trouxe o seguinte.
Bem, entre outras coisas, pode ser avaliada a compreensão da proposta de redação pelo candidato, né? A capacidade de delimitar o tema, de definir um ponto de vista, de selecionar argumentos e apresentá-los, de verificar a capacidade de articular linguisticamente e discutir de forma consistente, né, os conhecimentos das diversas áreas do saber. Dá para verificar também se está antenado, vamos dizer assim, né, com temas de atualidade, se sabe dosar a informatividade do texto, explicitando informações. Pode ser verificado também se o candidato escreve um texto com coerência, isto é, se as informações postas no texto não estão numa relação de ruptura com a realidade, se não tem contradições, e também aspectos de coesão, né, ou seja, se as diferentes partes do texto conectam entre si pelo uso de palavras, de expressões que evidenciam relações de sentido, se a escrita está em conformidade com os princípios da norma padrão do português.
E no caso específico do Enem, valem todas essas regras e o que mais?
No caso específico do Enem, o candidato precisa apresentar no parágrafo de conclusão uma proposta de intervenção social, né, que responda ao quem vai implementá-la, né, tem que estar claro isso lá no, na proposta de intervenção, quem é que vai levar a efeito, né, aquela proposta de intervenção social, como é que vai ser feito, como é que vai ser operacionalizada essa proposta de intervenção, por quê ou então para quê, precisa respeitar os direitos humanos, e o candidato também não deve deixar de reservar uns minutinhos, né, para uma revisão de todo o texto, para parar as arestas, vamos dizer assim, né?
E finalizando essa nossa interação, o professor falou um pouco a respeito dos textos motivadores.
Um aluno meu me enviou uma mensagem pelo WhatsApp, né, perguntando qual é a forma correta de usar os textos motivadores. Eles são postos em conjunto com o comando oficial da prova de redação para servir aos candidatos como se fossem balizadores temáticos. Aí eu tentei explicar isso usando uma imagem, né? No aeroporto, à noite, quando o avião começa a se movimentar para levantar voo, há nas margens esquerda e direita da pista inúmeros pontos de luz que apontam ao piloto o caminho para que ele vá seguindo, né? E com os textos motivadores, os realizadores da prova, além de fornecer informações aos candidatos, também sinalizam a esses certas direções argumentativas para a abordagem do tema. Mas a gente tem que lembrar que o Enem, os concursos, né, que cobram, por exemplo, texto ali destinados a cargos para o ensino médio, cobram uma prova que é aplicada ao final de uma trajetória, né, que foi iniciada no ensino fundamental. Então, ao chegar ao final do ensino médio, o aluno já deveria estar preparado, né, para encarar provas com esse nível de exigência. Mas, infelizmente, não é o que, em geral, acontece, né, por uma série de razões que a gente não vai discutir aqui, né?
Fechando esse nosso programa, vamos trazer aqui um fato histórico ocorrido no mês de junho. Qual é o ano, Giovana?
2018.
2018, antes de ontem?
Pois é, pertinho.
E qual foi o acontecimento que vale a pena ser registrado?
Levando em consideração o tema desse programa, fica registrado aqui a data do resultado final do processo seletivo do PROF-EPT, junho de 2018, como o último exame nacional de acesso a fazer o uso da redação.
Pois é, até então, o exame de acesso era composto por 30 questões objetivas e uma questão discursiva, a famosa redação. E de lá para cá, as provas são apenas objetivas e contam agora com 50 questões. E finalizando esse programa, Giovana, quais são os recados que não podemos esquecer?
Que esse é apenas um breve recorte a respeito do tema e que as referências desse programa estão em eptecast.com.br.
Aproveite e deixe lá seu comentário ou sua sugestão. Assim como esse, todos os outros programas serão feitos a partir de sua participação.
Não se esqueça que também estamos no Twitter e no Instagram.
Por fim, peço a você que nos ouve, compartilhe esse programa com as pessoas que você acredita que esse conteúdo possa ajudar.
Estamos em todas as plataformas de podcast, no iTunes, no Spotify e na Deezer.
Um forte abraço e boa caminhada! EPTcast, seu podcast sobre educação profissional e tecnológica.